Débora, seja bem-vinda. Tudo bem?
Bom dia, Beveli. Tudo bem contigo?
Também, muito bem. Muito obrigada por nos atender. Débora, deixa eu te perguntar, que cenário é esse? Nós temos agora o mês de julho, né, que a gente lembra os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora o mês de agosto, né, tem um prazo importante para que as prefeituras brasileiras também elas entreguem os seus planos plurianuais, que são documentos que vão definir onde vai ser aplicado os recursos do orçamento, mas basicamente é isso, né?
Isso mesmo, Beveli. Esse ano, o Estatuto da Criança completa 35 anos. E o Estatuto prevê que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e têm prioridade absoluta na formulação de políticas públicas e destinação privilegiada de recursos.
Uhum. Nem sempre Nesse acontece, sentido. Né? Você tá me escutando bem, Débora?
Tá dando um...
Você tá de fone de ouvido?
Um eco.
Você tá de fone?
Não, tô direto.
E no Viva Voz, talvez?
Não, também.
Só no telefone tá dando eco? Que estranho. Deixa eu tentar ver se eu melhoro aqui pra você. Melhorou um pouquinho? Vou falar. Isso.
Vamos lá, então. Retomando. O plano plurianual... esse ano termina o prazo, né, para as prefeituras agora em agosto, para que ele apresente as políticas públicas e os orçamentos para os próximos 4 anos nos municípios de todo o Brasil. Esse ciclo de planejamento ele é decisivo para definir como serão destinados os recursos públicos até o ano de 2029. Incluindo aí investimentos para áreas essenciais, né, para crianças e adolescentes.
Uhum. Na verdade, o que é o plano? Você explicou um pouquinho aqui, mas o plano, eu dei uma palhinha, a gente precisa entender melhor, as pessoas às vezes não sabem como o PPA funciona, né, e qual a relação do PPA na questão do futuro das crianças e adolescentes no contexto que nós vivemos, Débora?
Então, o plano plurianual é um instrumento, né, de planejamento orçamentário e define ações que vão impactar a vida das populações nos próximos 4 anos. Eles são elaborados pelos prefeitos, que é o poder executivo, e são aprovados pelo poder legislativo, que são os vereadores nos municípios.
Uhum.
Incluir políticas públicas para crianças e adolescentes neste planejamento é garantir, né, que as crianças e adolescentes sejam prioridades e que possam garantir seus direitos.
Uhum, entendi. Por que é fundamental que a sociedade, de uma forma geral, também participe destes processos, que são processos, muitas vezes, que têm aparelhos públicos, né? Momentos em que são aparelhos públicos, mas nem sempre a gente tem uma boa adesão, uma boa participação. Por que é importante que tenhamos?
É fundamental, né, a participação da sociedade, porque quando as pessoas acompanham e cobram essas políticas, certamente haverá um fortalecimento com essa prioridade absoluta que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante, né, que a sociedade dialogue com os gestores para que essa destinação seja adequada, para que direitos sejam garantidos, né?
Uhum. Débora, sobre a questão do orçamento, né, dentro ali do PPA, tem um orçamento, uma rúbrica, acho que a palavra que a gente entende melhor, né? Tem rúbricas, vai para esse destino, vai para aquele destino, vai para aquele destino. Ter uma rúbrica, né, dentro lá do PPA que preveja orçamento para ações voltadas à criança e adolescente, já existe? Ela está dentro daquilo que é um crescimento? Qual é a evolução na linha do tempo quando a gente fala em PPAs? E que momento é esse? Está precisando de mais recurso? Como enxergar esse assunto?
É preciso que os orçamentos municipais identifiquem o quanto, né, é investido para criança e adolescente. A gente chama isso de OCA, Orçamento Criança e Adolescente. A política da criança ela é transversal. Então, a gente pode identificar políticas para criança e adolescente na área da saúde, na área da educação, da assistência social, da cultura e do lazer. Então, é possível e é imprescindível que esses municípios identifiquem, né, o que é para criança e para adolescente, para que a gente possa entender se essa prioridade absoluta está sendo garantida.
Entendi. Sobre essa questão do papel, né, dos vereadores, que são aqueles entes locais, vereadores, prefeitos, neste processo de garantir que os recursos sejam aplicados lá no PPA.
O papel dos vereadores é entender como o plano plurianual vem, né, formulado por parte dos prefeitos e identificar se crianças e adolescentes estão sendo priorizados. E caso não seja identificado, é possível também fazer, né, emendas a este plano para poder contemplar a população infanto juvenil.
Uhum, entendi. E sobre essa questão das participações das organizações, né, da sociedade civil, o próprio Centro Marista é um deles, né, que já faz uma série de programas em defesa da infância, já atua nesse sentido, mas outros, além de vocês, né, engajados nessa cobrança, nessa fiscalização, porque participar é uma coisa, depois tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que motivar para que esses gestores possam fazer, né, por nós a representatividade lá no PPA.
Isso, existem organizações da sociedade civil, fóruns, né, de debates de políticas, os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente devem atuar para apoiar essa fiscalização e acompanhamento da destinação desses recursos para a infância e cobrar, né, os gestores. O Centro Marista de Defesa da Infância atua, né, no apoio para a sociedade nesse sentido, na parte de produção de políticas públicas informadas por evidências. Nós temos um eixo que atua especificamente nesse sentido, para promover, né, essa cultura do uso, né, de evidências, como é o orçamento público no planejamento, e também fomentar o controle social, né, pela sociedade, pelas as organizações, pelos conselhos, para que isso de fato seja exercido.
Entendi. E por fim, Débora, eu quero te perguntar sobre, assim, a gente falou basicamente desses dois links, né? Aproveitar o ensejo do aniversário do ECA para a gente motivar, refletir enquanto entes sociais também essa questão de ter políticas públicas voltadas à criança e adolescente, cada vez mais fortalecendo esses vínculos, mas também uma participação maior, uma cobrança, né, a partir da realização do plano plurianual, né, o PPA. Porém, todos nós, de alguma maneira, podemos ter ações práticas que defendam direitos da criança e do adolescente, e nem sempre a gente sabe o que fazer. A gente ainda, embora tenha uma série de ferramentas, a gente às vezes fica perdido, né? Tem algumas dicas práticas de como a gente pode levantar essa bandeira na vida individual de cada um de nós?
Sim, sim. O direito à participação, a gente precisa colocá-lo em prática, né? A sociedade toda precisa reconhecê-los. Então, como a gente faz isso? Buscando espaços que discutam políticas públicas para crianças e adolescentes, como os conselhos municipais, participando das consultas públicas que são, né, elaboradas pelo município, também audiências públicas que falam sobre o plano plurianual. E no âmbito do executivo e no legislativo também promove, né, essas audiências, essas consultas públicas. Então, entender como participar e como funcionam esses espaços é fundamental.
Perfeito. Débora, alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você ainda gostaria de mencionar neste momento em que conversamos?
Eu queria deixar aqui o site do Centro de Defesa, que tem também produções, né, a respeito do tema, que é o centrodedefesa.org.br. Tem materiais lá de proteção e defesa de crianças e adolescentes que também podem, né, ajudar a população a defender e controlar, né, as políticas, fazer esse controle social.
Perfeito. Débora, muito obrigada pela presença aqui. Um forte abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau.
Eu que agradeço. Um abraço.
Até.